Bem-vindos ao The Deep Dive. Sabe, geralmente quando a gente pensa em justiça, a primeira imagem que vem à mente é aquela frieza de um tribunal, né?
Com certeza. Aquela coisa bem burocrática.
Exato, bem burocrática. O juiz bate o martelo, aí um documento é assinado e, de repente, tipo num passe de mágica, uma pessoa culpada é declarada inocente perante a lei.
É um processo puramente de papelada, né? Uma espécie de ficção legal.
Isso, uma ficção legal. O Estado meio que finge que o crime nunca aconteceu e o indivíduo sai livre pela porta da frente. Mas, essencialmente, a pessoa que entra por aquela porta, sabe, é exatamente a mesma pessoa que sai de lá. Não mudou nada por dentro.
O que levanta uma questão importante, será que os nossos sistemas modernos de justiça realmente capturam o que a antiguidade pensava sobre a transformação humana? Porque nós somos muito condicionados a gostar de categorias limpas, visíveis e...
E baseadas em papéis assinados.
Exatamente.
Preferencialmente com carimbo e firma reconhecida.
Pois é. E é exatamente por isso que a teologia antiga e os textos do século I costumam dar um nó tão grande na nossa cabeça. Porque esse tribunal superorganizado, ele simplesmente não dá conta do recado quando a gente vai ler o material original.
Fica muito aquém do que estava sendo dito.
Muito.
Então, na nossa imersão de hoje, nós vamos fazer uma exploração detalhada de como a ideia original de justificação não era apenas um truque de mágica num tribunal celestial. Era algo radicalmente diferente. Algo que alterava a própria natureza humana.
Uma mudança ontológica mesmo.
Sim. Nós vamos mergulhar nos versículos 2 a 17 do primeiro capítulo da Carta aos Romanos. E o nosso guia para decifrar tudo isso é uma palestra acadêmica, fascinante, super detalhada, do Dr. Craig Kinner. E olha, a nossa missão aqui não é fazer uma pregação, tá? O que eles realmente significavam nas ruas poeirentas e implacáveis do Império Romano.
O que é fascinante aqui é o rigor das fontes que nós estamos analisando. O Dr. Kinner... Ele não faz uma leitura devocional ou superficial do texto.
É bem denso, né?
Muito denso. A análise dele é profundamente ancorada em evidências linguísticas, nas raízes literárias do Antigo Testamento e, claro, em todo aquele complexo caldeirão cultural judaico e greco-romano daquela época.
É muita coisa misturada num lugar só.
Demais. E o objetivo não é ler o texto com os nossos óculos ocidentais modernos. É tentar entender... que tipo de faísca aquelas palavras específicas em grego acendiam na mente de um cidadão comum do Império, sabe, há mais de 2000 anos.
Ok, vamos destrinchar isso, porque tem muita camada aí. Antes da gente poder entender como essa mensagem tentou virar a sociedade de cabeça para baixo, precisamos primeiro definir qual era o núcleo dessa mensagem.
O coração da coisa.
Isso. O texto inicial foca muito no conceito de boas novas. E uma coisa que fica muito clara na análise é que isso não foi um plano improvisado de última hora. Não foi um plano B.
Longe de ser um improviso. A pesquisa aponta que essa mensagem está estruturalmente enraizada no Antigo Testamento.
Totalmente amarrada, né?
Sim. Kinner faz uma conexão direta com o profeta Isaías, lá no capítulo 52, que já prometia essas boas novas de salvação e o estabelecimento do reino de Deus.
Ou seja, o pessoal já estava esperando por isso.
Exato. Para a mente judaica do século I, não se tratava de uma inovação alienígena que caiu do céu de repente. Era o clímax de uma longa narrativa profética.
E o centro dessa narrativa, o próprio sujeito desse evangelho que eles chamam, ele possui uma descrição de identidade dupla, que é, nossa, no mínimo, intrigante.
É bem complexa.
Sim, estamos falando da figura de Jesus, claro. O texto apresenta duas dimensões ali. Diz que, segundo a carne, ele é um descendente étnico da linhagem real de Davi. Mas, segundo o Espírito de Santidade, ele foi declarado filho de Deus com poder através da ressurreição.
E aí é que a confusão moderna começa.
Exatamente. Porque quando a gente lê carne contra espírito, o instinto imediato da nossa audiência, e o meu também, é imaginar que Jesus foi cortado ao meio.
Metade, metade.
Isso, tipo, parte humano de um lado e parte divino do outro. Mas não é bem assim que funciona, não é? É como se a gente olhasse para uma única e complexa obra de arte, sabe? Através de duas lentes totalmente diferentes.
Gostei dessa imagem.
Pois é, Pensa que uma lente é a histórica, genética e terrena. E a outra lente é uma lente cósmica e majestosa. É o mesmo quadro, mas visto de perspectivas diferentes.
Essa imagem das duas lentes captura muito bem a intenção do texto. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. A palavra carne, nesse contexto específico, não significa algo negativo, tá?
Não é tipo, os pecados da carne.
Não, não. Refere-se estritamente à solidariedade dele com a humanidade e à linhagem terrena dele. Já a lente cósmica, que é o espírito, revela o status exaltado pós-ressurreição.
Certo.
E se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que essa ligação entre poder divino e ressurreição não soava como algo absurdo para a audiência judaica da época.
Eles já tinham uma base para isso, né?
Exatamente. Kiner menciona a Shemoneh Esrei, que é a oração das 18 bênçãos.
Que eles recitavam direto.
Recitavam diariamente. Essa oração já conectava intimamente a onipotência de Deus à capacidade dele de ressuscitar os mortos. Portanto, usar a ressurreição como esse selo de declaração do poder era meio que acionar um código teológico que já pulsava na cultura da época.
Nossa, isso é muito rico. E isso nos leva a um ponto de transição crucial na nossa análise. Porque se a gente tem esse evento cósmico de proporções épicas, a pergunta natural para quem está acompanhando a nossa conversa é: como isso afeta a pessoa comum?
O cara que acorda cedo para trabalhar numa padaria em Roma.
Exato. O que muda na vida dele? É aqui que palavras que a gente provavelmente já ouviu até a exaustão ganham um contorno completamente novo. Vamos falar sobre graça e fé.
Ah, esse é um campo minado de mal-entendidos modernos.
É um vespeiro, né?
Totalmente. Quando o autor do texto menciona ter recebido a graça do apostolado, ele está usando um termo que foi muito higienizado hoje em dia.
Como assim higienizado?
Na nossa cultura contemporânea, quando ouvimos a palavra graça, nós pensamos quase exclusivamente em clemência. Sabe, um perdão gratuito, uma ausência de punição pura e simples.
É o famoso passe livre. Tipo, fui perdoado, a dívida foi cancelada, não preciso pagar o pedágio e posso seguir viagem de boa.
E, na verdade, essa é uma visão muito redutora. E, de acordo com as fontes que estamos analisando, ela é bem incompleta.
O que faltou aí, então?
Para os autores do primeiro século, a graça era uma força substantiva. Ela era um capacitador.
Um motor.
Isso. Deus não estava apenas entregando um perdão imerecido e lavando as mãos. Ele estava empoderando o indivíduo com uma missão. A graça, no texto original, é descrita como um motor ativo que permite que o trabalho seja feito.
Ou seja, ela não apenas limpa o passado, mas ela energiza o futuro.
Exatamente. Ela dá o combustível para a mudança.
Caramba, isso muda totalmente a perspectiva. E parece que o mesmo fenômeno de desgaste pelo tempo aconteceu com a palavra fé. A palestra bate muito nessa tecla, né?
Bate o tempo todo.
Porque a fé, no contexto original, não era apenas uma concordância intelectual. Não é aquele cenário de marcar uma caixinha num formulário celestial e dizer: ah, sim, eu acredito nesses fatos históricos, e pronto.
E depois de viver a vida exatamente do mesmo jeito de sempre.
Sim, com a garantia de que um lugar no paraíso já está reservado e pago.
A análise mostra que é muito mais profundo que isso.
Definitivamente. A fé, conforme o Kiner extrai das análises linguísticas, ela exigia uma reorientação completa do indivíduo.
Uma virada de chave.
Sim, significa apostar a própria vida na verdade daquilo que se acredita. É uma transferência total de lealdade e de controle.
Entendi.
E o resultado dessa lealdade não é apenas escapar de uma punição futura no além. É ser ativamente libertado do domínio presente do erro e do egoísmo. A pessoa recebe uma nova dinâmica de vida onde, claro, o erro ainda é possível, sabe? Mas não é mais a regra.
Exato. O erro já não é o mestre ditatorial que dá as cartas.
O que nos empurra para outra palavra mal compreendida, que é santo.
O Kiner explica que a palavra grega ágios não descreve pessoas moralmente impecáveis, né?
Não, de forma alguma.
A gente sempre imagina aquela pessoa andando pelas ruas com uma auréola brilhante na cabeça, flutuando quase.
Que é a estética clássica que a arte medieval meio que nos impôs.
E essa estética visual prejudicou muito o entendimento do conceito. Porque ágio significa literalmente algo que foi separado ou consagrado para um propósito divino. Só isso.
Não tem a ver com perfeição moral imediata, então.
Não tem. Kinner ilustra isso brilhantemente com os utensílios de um templo antigo. Pensa numa taça usada nos rituais do templo.
Uhum.
Ela não possuía um material moralmente superior a um copo de cerâmica usado numa cozinha comum. A taça não tem um mérito próprio por ser uma taça de ouro ou de prata.
Ela não escolheu ser santa.
Exato. Ela é considerada santa única e exclusivamente porque foi separada para um uso sagrado. Portanto, os santos, no contexto da carta, são todas as pessoas que foram consagradas para o propósito de Deus.
Independentemente de quão bagunçadas ou imperfeitas elas ainda sejam no processo.
Exatamente isso.
Mas, peraí, isso levanta um paradoxo gigantesco, pelo menos na minha cabeça, sobre aquele velho debate de tentar ser uma boa pessoa versus ser aceito pela fé.
O clássico dilema.
Sim. Então, o que tudo isso significa? Porque se a fé genuína exige uma mudança real de vida, um comportamento transformado, a gente não está dando uma volta de 360 graus e voltando a tentar comprar o favor divino com bom comportamento e moralidade?
É um paradoxo excelente e confunde as pessoas há séculos, né? Mas a síntese do Kinner resolve isso através da ordem dos fatores.
Como assim?
Ele argumenta que o comportamento ético não é o trabalho que se faz para obter a aprovação. As boas obras, na verdade, são o resultado orgânico do que já foi feito dentro do indivíduo.
Ah, o motor lá, da graça.
Isso. A retidão moral não é a moeda que a pessoa usa para comprar o presente. A retidão é parte integrante do próprio presente.
Ela já vem no pacote.
Vem no pacote. O indivíduo é capacitado a viver de forma diferente através daquela mesma graça que funciona como um motor. O esforço autônomo, tentar ser bom por si só, é inútil. O que opera ali é o produto dessa capacitação que vem de fora.
Ok, então temos esse motor poderoso, essa mensagem de graça e fé que, tipo, altera a própria realidade da pessoa.
Mas a análise histórica revela um detalhe logístico que é, no mínimo, irônico. É bem curioso mesmo.
Porque o autor da carta está escrevendo para os romanos, os habitantes da capital do mundo civilizado. Mas ele mesmo, até aquele momento exato, nunca tinha colocado os pés lá. Qual era o motivo de tanto atraso?
É, ele precisa estar enrolando.
Parece, né? E a explicação que o texto oferece introduz um dos conceitos sociais mais esmagadores do mundo antigo. A gente vai falar sobre a dívida.
A dívida? O texto traz uma linguagem muito afetuosa e vulnerável, que era comum nas cartas de amizade do Mediterrâneo, expressando um desejo quase angustiante de visitar Roma.
Ele queria muito ir.
Queria. E o atraso se deu por uma combinação de fatores. Tinha o foco prioritário dele em regiões onde a mensagem era totalmente inédita e possivelmente tinham bloqueios políticos também, como os decretos do imperador Cláudio.
Que expulsou uma galera, né?
Sim, ele expulsou grupos judaicos de Roma por um tempo, então era complicado chegar lá.
E para provar a veracidade dessa frustração, o texto chega a apelar para juramentos. Ele fala, Deus me é testemunha. O que é muito curioso, porque outras tradições da mesma época proibiam explicitamente fazer juramentos, né?
Sim, Jesus e Tiago proibiam juramentos.
Exato. Mas a análise do Kinner sugere que isso era uma hipérbole retórica. Ele estava dando um peso dramático para a situação. E esse peso dramático deságua na palavra devedor.
Que era uma palavra pesadíssima.
Nossa, muito. Porque a noção de dívida naquela época não era apenas, sei lá, ter um nome no serviço de proteção ao crédito ou não conseguir um cartão de crédito. Era uma força destrutiva real.
Era uma força que definia, sem exageros, a sobrevivência ou a escravidão de uma família inteira. Todo o motor econômico da antiguidade operava sobre a sombra da dívida, sabe?
E as histórias são aterrorizantes.
Muito. O Kinner descreve como sistemas legais tentavam lidar com isso. Na cultura judaica, por exemplo, existia a lei do ano do jubileu, que determinava o perdão periódico das dívidas.
Um reset na economia.
É, na teoria era lindo, mas a natureza humana é previsível, né? Perto do ano do perdão, as pessoas ricas simplesmente paravam de emprestar dinheiro porque elas temiam não receber de volta.
Faz sentido. Se a dívida vai ser perdoada mês que vem, eu não vou emprestar hoje.
Exato. E para evitar um colapso econômico porque ninguém mais emprestava, os rabinos criaram uma coisa chamada prósbul.
Olha, me explica um pouco mais como isso funcionava, porque eu achei essa manobra legal fascinante.
O prósbul era essencialmente uma brecha legal altamente complexa.
Um jeitinho.
Um jeitinho. em vez de a dívida ser diretamente entre duas pessoas, o credor transferia oficialmente a dívida para o tribunal ou para o templo.
Ah, espertos!
Sim. Como a lei do jubileu se aplicava apenas ao perdão de dívidas entre indivíduos e não a dívidas com a corte ou com o templo, os empréstimos podiam continuar rodando. Isso mantinha a economia viva, mas mantinha também o peso esmagador sobre os mais pobres, que nunca tinham o perdão real.
Nossa! E quando a gente olha para a economia greco-romana em si, a brutalidade era ainda maior. A palestra menciona um caso histórico impressionante onde uma única pessoa, um indivíduo absurdamente rico, emprestou dinheiro para uma cidade inteira e cobrando juros extorsivos de 50%.
50% na antiguidade é uma sentença de morte.
É bizarro. Imagina uma única pessoa tendo uma metrópole inteira como sua refém financeira.
Isso ilustra perfeitamente o quão sufocante e literal era a linguagem de dever algo a alguém. Então, quando o autor da carta se descreve publicamente como um devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, ele está usando uma das metáforas mais pesadas e auto-humilhantes disponíveis do vocabulário dele.
Ele se coloca lá embaixo. E a ironia da palavra bárbaro é ótima nessa história.
É um preconceito puro.
Muito. Era o termo arrogante que os gregos usavam para descrever qualquer estrangeiro cuja língua eles não compreendiam. Né? Para o ouvido grego, os outros idiomas soavam apenas como bar, bar, bar. Era quase como um balbuciar de animais.
Sim, era uma onomatopeia. E carregava um profundo preconceito etnocêntrico. Tipo, nós somos civilizados e vocês são selvagens.
É. E, no entanto, a carta declara uma dívida existencial e moral com todos eles. Aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? Pensa numa analogia para visualizar a mente de alguém que se sente assim.
Manda.
É como um cientista genial que está trabalhando num laboratório isolado e descobre a cura definitiva para uma pandemia global.
Ok.
O instinto humano mais básico seria correr para a capital, né? Abrir a clínica mais luxuosa possível, atender a elite política, ficar bilionário, dar entrevista, virar famoso. Roma seria esse lugar. Roma era o centro de tudo.
Sem dúvida.
Mas o mapa desse cientista mostra que em Roma já existem alguns postos de saúde. A cura, de uma forma ou de outra, já chegou lá. Então, esse cientista olha para as fronteiras mais isoladas, olha para as florestas, para os desertos, e ele se sente literalmente endividado com as aldeias que não têm absolutamente nenhum acesso médico.
Essa imagem é muito forte.
Ele sente que, a possuir a cura e não a levar para essas tribos ignoradas, os chamados bárbaros, seria o maior de todos os crimes.
Essa analogia capta perfeitamente a urgência missional do autor. O sentimento de dívida dele não é financeiro, óbvio, é moral. Isso empurra a missão dele para as fronteiras mais perigosas e desconfortáveis imagináveis.
Para onde ninguém quer ir.
Exato. E essa urgência nos leva de forma bem natural à famosa declaração de tese da carta, que é a afirmação super enfática dele, dizendo que não se envergonha.
Não me envergonho do evangelho.
Isso. Para nós, no século XXI, ouvir alguém dizer que não se envergonha de suas crenças soa quase como um clichê de autoajuda, sabe? É bonito num post de rede social.
Seja você mesmo, não tenha vergonha.
É, bem por aí. Mas a análise histórica do Kinner revela que, naquele contexto, era uma declaração de pura rebeldia social.
Tudo isso por causa da cultura de honra e vergonha que governava a época.
Sim. O Mediterrâneo antigo não operava primariamente por noções internalizadas de certo e errado como a gente faz.
A culpa pessoal não importava tanto.
Não. Eles operavam estritamente sob o código público de honra e vergonha. O valor de uma pessoa, o acesso a recursos, a credibilidade social, tudo dependia exclusivamente de como o indivíduo era percebido e validado publicamente pela comunidade.
A vergonha era tipo uma morte social instantânea?
Uma execução social.
E é aí que a gente percebe o tamanho do desastre de relações públicas que essa mensagem representava. Pensa no absurdo. O movimento pedia às pessoas que entregassem a sua lealdade total a um homem do Oriente Médio que havia sido executado como criminoso pelo Estado Romano através da crucificação.
Que era o pior fim possível.
E a crucificação, ela não era desenhada apenas para maximizar a dor física, né? Era um espetáculo de terror arquitetado meticulosamente para ser a morte mais humilhante, degradante e vergonhosa possível. era reservada apenas para a escória da sociedade, para escravos rebeldes, para terroristas.
Era o símbolo máximo da derrota e da desonra. O Império fazia questão de dizer: olha o que acontece com quem nos desafia. Então, quando o texto usa uma figura de linguagem conhecida como litotes...
Espera, litotes?
É. Litotes é a técnica de afirmar algo negando seu oposto.
Ah, entendi.
Então, quando ele diz, não me vergonho, a intenção retórica não é uma neutralidade morna, tipo a não tenho vergonha, tanto faz.
É o oposto.
A litotes significa, eu tenho o maior e mais absoluto orgulho imaginável disso.
Uau.
É um ato de subversão absurdo. É pegar a ferramenta de humilhação mais poderosa do império e transformá-la num estandarte de glória invencível.
Que afronta, né? E o Dr. Kenner ancora essa teoria numa realidade muito visceral, através de uma anedota pessoal na palestra. Ele compartilha que, quando ele era mais jovem, ele tentou levar essa mensagem para as ruas. E a reação da galera não foi fazer debates intelectuais civilizados.
Não teve sozinho.
Não. Ele conta que foi fisicamente agredido e espancado por pessoas embriagadas na rua. E ele confessa de forma surpreendentemente vulnerável para um acadêmico que logo após o ataque, o instinto humano de autopreservação tomou conta e ele sentiu uma profunda vergonha.
É um momento da palestra que traz muita humanidade ao texto antigo, né? Demonstra que a vergonha não é uma teoria acadêmica de biblioteca. Suportar o desprezo público ou a violência física dói profundamente.
Dói muito.
E ao admitir a própria vergonha, a análise do Kenner nos lembra que o chamado do texto original não é um manual para ciborgues ou para super-heróis imunes às emoções.
Perfeito.
É um encorajamento forjado na vida real, para pessoas normais que sentem a força gravitacional esmagadora do julgamento social todos os dias.
E ouvir sobre a vergonha após uma agressão pública nos obriga a olhar no espelho da nossa própria época. Sabe, porque a gente vive num ecossistema digital onde as pessoas ostentam cada pequena vitória e filtram implacavelmente qualquer falha.
A cultura do sucesso a qualquer custo.
Exatamente. A imagem pública, meticulosamente curada, é o nosso maior ativo hoje. Tentar vender a ideia de um líder crucificado lá em Roma seria o equivalente moderno a uma megacorporação lançar uma campanha global de marketing gastando bilhões de dólares com os outdoors focados exclusivamente no maior, mais embaraçoso e mais humilhante fracasso público que a empresa já teve. É tipo isso, não é?
Seria o anti-marketing por excelência, uma completa insanidade corporativa. Mas a justificativa para essa loucura é o cerne de toda a argumentação da carta. É a afirmação de que não há vergonha porque essa suposta fraqueza vergonhosa, a cruz, é de fato o canal do poder de Deus para a salvação.
E não tem barreira que segure isso.
Nenhuma. Isso transpõe barreiras culturais, operando primeiro para o judeu, devido à cronologia da aliança histórica deles com Deus, e depois expandindo sem limites para o grego. A crucificação não encerra a história. Ela é a própria engenharia do poder transformador.
O que nos força a enfrentar um dos conceitos mais difíceis de traduzir, né? A justiça de Deus.
Finalmente chegamos ao centro do labirinto.
Sim, o texto afirma que a justiça de Deus se revela nessa mensagem surpreendente. A palavra grega em questão é dikaiosune, que é frequentemente traduzida nas nossas bíblias como justiça ou retidão.
E se nós explorarmos o uso dessa palavra lá na Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, que circulava amplamente na época, notamos algo vital.
O quê, por exemplo?
Ikausionei raramente significa apenas uma balança fria de punição e recompensa. Ela está intimamente ligada à fidelidade de Deus, à sua própria aliança. É o agir divino para restaurar a ordem, para consertar o que está quebrado.
É um conserto ativo.
Sim. Ela combina misericórdia com retidão moral e a vindicação do seu povo.
E isso nos transporta diretamente de volta àquela sala de tribunal que a gente imaginou bem no início da nossa exploração. É aqui que o Dr. Kenner entra de sola e rejeita a ideia de que a justificação seja uma mera ficção legal.
Ele derruba essa ideia completamente.
Derruba, porque essa teoria, a da ficção legal, é aquela onde a divindade simplesmente finge que o ser humano é inocente, no papel, quando, na verdade, o coração dessa pessoa continua intacto na sua maldade original.
E a objeção do Kinner a essa ideia da ficção legal é brilhantemente ilustrada com o poder da linguagem criativa de Deus. Ele diz o seguinte: se conectarmos isso ao relato do Gênesis, quando Deus diz, haja luz, não ocorreu uma declaração ilusória, sabe?
Deus não imaginou a luz.
Exato. A luz não foi uma teoria. A luz passou a existir de forma explosiva e real. A palavra divina carrega a capacidade intrínseca de gerar a realidade física e espiritual que ela mesma declara.
Uau!
Consequentemente, justificar alguém não é apenas um truque contável. É um ato de recriação que altera o núcleo do ser humano. Justificação e regeneração profunda operam simultaneamente e não se separam.
Então, o que tudo isso significa na prática, né? Deixe-me tentar dar outra analogia para a nossa audiência.
Vamos lá.
Se a justificação fosse apenas uma ficção legal, seria como um juiz humano excessivamente indulgente que pega a longa ficha criminal de um ladrão reincidente, sabe? Aquele que não para de roubar. Aí o juiz passa um corretivo líquido por cima das infrações e diz, pronto, no papel não há crime algum. O caso está encerrado e o indivíduo está livre para ir.
Mas a mente do cara continua a mesma.
Exato. A natureza do criminoso não mudou. A vontade, o ímpeto de roubar continua ali pulsando. Mas o que a análise do Kinner defende, no entanto, é que a justiça divina apaga a ficha e, nesse exato instante, e pelo mesmo poder da palavra, ela cura no prisioneiro a própria inclinação e o desejo de cometer o crime. É uma mudança ontológica, não apenas burocrática.
Essa é uma síntese bem precisa. O pronunciamento recria o destinatário de dentro para fora, e o canal pelo qual o indivíduo recebe e participa dessa realidade recriada nos traz a uma citação clássica do profeta Abacuque, que o texto usa, que é: o justo viverá pela fé.
E aqui existe um detalhe quase de investigação criminal que a palestra destaca. Parece que, ao citar o texto de Abacuque na carta, houve uma pequena omissão proposital de um pronome, né?
É, um debate linguístico sutil, mas que muda muita coisa. A tradução grega antiga de Abacuque, que a galera lia na época, dizia: o justo viverá pela fé de Deus.
Enfatizando a fidelidade divina.
Isso. No entanto, o texto original hebraico focava na fé do homem. Diante dessa dupla possibilidade nos manuscritos, e para evitar que a audiência se perdesse em debates secundários intermináveis, o autor da carta simplesmente remove o pronome.
Inteligente.
Muito. Focando assim no elemento relacional que une ambos, a dinâmica de confiança inabalável entre as partes.
Mas é importante clarificar o que essa confiança não é, né? A análise descarta com muita veemência a filosofia desenvolvida no século XIX pelo Kierkegaard. A famosa ideia do salto no escuro.
Ah, o salto da fé?
Sim. A fé do primeiro século não era uma instrução para o crente vendar os olhos, suspender todo o seu raciocínio lógico e pular num abismo irracional esperando contra todas as evidências que algo mágico aparasse a queda.
É exatamente o oposto disso. A visão primitiva do cristianismo não romantizava a irracionalidade. O argumento central é que a fé é um passo deliberado em direção à luz das evidências.
O passo para a luz.
Sim. A fé, na visão deles, é a dedução lógica ancorada no caráter provado da divindade, a que foi evidenciado historicamente pelo evento incontestável para eles da ressurreição.
E aqui reside um conceito incrivelmente libertador, que é a ideia de que a força da salvação não depende do volume ou da intensidade emocional da fé da pessoa, mas exclusivamente da solidez do objeto em que essa fé é depositada.
Essa é a parte mais reconfortante da análise, na minha opinião.
É muito reconfortante. A famosa lógica do grão de mostarda. Pensa comigo. Se alguém for tentar atravessar um lago congelado, mas o gelo for muito fino, não importa se essa pessoa tem a maior, mais corajosa e inabalável fé do mundo. O gelo vai rachar e a tragédia é certa.
A fé não vai engrossar o gelo magicamente.
Não, a fé não altera a espessura do gelo. Por outro lado, se o gelo for denso e super espesso, até mesmo a fé mais minúscula, trêmula e cheia de dúvidas é suficiente para permitir uma travessia segura até o outro lado. O que salva não é a qualidade do sentimento no estômago, mas a resistência do objeto pisado.
É a robustez da promessa que suporta o peso humano. O indivíduo reconhece a confiabilidade do gelo, olha para ele e, portanto, arrisca os seus passos.
Juntando todas essas peças, a magnitude do texto se revela, né? O início da Carta aos Romanos está longe de ser um ensaio teórico árido destinado apenas a debates chatos de biblioteca.
Nem de perto.
É, na verdade, um manifesto de uma revolução estrutural. O texto descreve uma energia implacável projetada para desmontar e remontar o ser humano de dentro para fora. É uma força que oblitera hierarquias culturais, nivelando de vez a importância de judeus e gregos, tornando o sofisticado intelectual lá da metrópole num devedor moral para com as tribos mais esquecidas, e tudo isso fundamentado na integridade de um criador que materializa suas promessas, não por uma ficção, mas por uma justiça que cria novas realidades.
É uma desconstrução total de como o mundo antigo funcionava. A base inteira da sociedade deles vira do avesso. E a inteligência da palestra do Dr. Kinner é nos deixar exatamente onde o texto original deixa os seus leitores.
Na beirada do precipício.
Exatamente, na beira de um precipício intelectual e teológico. Porque, tendo estabelecido essa grandiosidade toda da justiça e da graça divina, o próximo passo lógico da carta mergulha de cabeça num tema muito sombrio, que é a temida ira de Deus.
E, nossa, esse é um termo que instantaneamente evoca imagens dignas de blockbusters de Hollywood na nossa cabeça. Tempestades de fogo, enxofre caindo, cidades sendo inundadas. Aquele castigo cósmico espalhafatoso e fulminante, sabe?
É o que todo mundo imagina. O que prepara o terreno para uma reviravolta perturbadora no texto que vem a seguir.
O que acontece?
A palestra indica que a continuidade do texto abandona totalmente as imagens de destruição cinematográfica e passa a definir a ira divina através da sua terrível e silenciosa sutileza. O castigo não é o fogo caindo do céu. O castigo é quando a divindade simplesmente cruza os braços e entrega as pessoas à sua própria loucura e insanidade moral.
Nossa, o que deixa uma provocação muito inquietante flutuando no ar para nós ou para qualquer um que analise o comportamento da nossa sociedade moderna.
Com certeza.
E se a forma mais assustadora, irreversível e letal de julgamento não for um evento cataclísmico e barulhento vindo de fora para nos destruir? E se o pior cenário possível for a simples ausência de freios?
É assustador pensar nisso.
A ideia é terrível. De simplesmente recebermos da vida, sem nenhum filtro ou proteção moral, exatamente aquilo que os nossos desejos mais sombrios, vaidosos e inconsequentes sempre insistiram em ter. Fica a reflexão para quem nos acompanha. É o eco de um texto milenar que parece descrever assustadoramente bem os nossos próprios dias, não é?
O espelho perfeito.
Pois é. Agradecemos muito a quem esteve connosco até aqui na nossa exploração detalhada de hoje. Nós nos encontramos na próxima imersão.